Marcha e sai!
Querido ouvinte, começando mais um episódio do Marcha e Sai Podcast, e essa semana a gente tá de volta com mais um plantão, que não vinha faz tempo, a gente ficou quase um mês e meio sem fazer aí, porque faltava uma semana sem episódio, sei lá, deu uma bagunça, mas estamos de volta aqui pra manter, pra bater nosso ponto, e eu já queria começar apresentando meus convidados aqui, meus amigos de sempre, começar pela Kelly e falar, Kelly, tá calor, hein?
Beija, beija, tá calor, tá calor.
tá frio, então.
É um grande prazer estar aqui na mesa, meu Deus, eu não acho e sai.
Ah, olha lá.
Você fala assim, né? Você sabe.
Eu sou enroladíssimo.
Pra quem estava com saudade, Kelly Stein aqui na escuta, representando a parte do café nessa grande mesa chamada gastronomia aqui no Brasil.
Já fico aqui esperto pra fazer uma aula de fonoaudiólogo aí. Você que é fonoaudióloga e quer me dar uma aula... Umas aulas assim, pô, mas de graça, porque eu não tô no momento de poder pagar. Eu pago e permuta, faço propaganda. Então tá bom, Kelly, tudo bom aí? Como é que vai?
Muito bem, um corre danado. A gente não devendo no banco, estando saudável, né? Não estando doente no Brasil de 2021, mentalmente, fisicamente, eu acho que é uma grande vitória. Eu me considero uma vitoriosa. Tô consumindo os bons cafés, o Portal Coffee, para quem não conhece, é o primeiro podcast de café do Brasil e o primeiro bilíngue do mundo, e em breve eu lançarei mais outros jabás.
Talvez mais para frente, trilingue, quadrilingue e um dia, quem sabe, poliglota e troglodita, né? É o caminho.
Troglodita, bom, eu sou aqui no Marchside.
E para a nossa adição aqui na nossa mesa aqui do plantão de hoje, não estamos com o Matheus, estamos com o Marcelo também, que não participaram, a gente tem o Raul, e eu já queria perguntar pro Raul aqui, perguntar como é que vai a fase de mata-mata da Sul-Americana, como é que tá indo, tá legal?
A fase da mata-mata da Sul-Americana tá matando cada vez mais, né, principalmente aqui, campeões, já temos primeiro, segundo, terceiro lugar no Brasil, né?
Ah, muito bom.
Nessa fase mata-mata, pra gente já aquecer, pra entrar de cabeça com tudo, na fase mata-mata da Copa América, que vai ser só o extermínio mesmo.
E te perguntar também outra coisa agora pra gente já esclarecer. No Estadão de domingo tinha uma manchete na capa que eu achei que você acha que é cabível pra aquele dia, falando que as cidades do interior se especializam no home office. Agora, você achou que foi legal essa manchete? Esclareceu legal o que aconteceu no sábado?
Eu acho que é um bom resumo mesmo do que aconteceu no sábado, né? Porque se o interior tá trabalhando de casa, aí a gente, da cidade da capital, a gente pode sair para as ruas para protestar contra esse governo maravilhoso aí que a gente, o pessoal conseguiu botar no poder, né?
Então, muito bom. Não, então, mas eu também gostei da manchete, achei que, porra, não tinha nada de mais importante para eles noticiarem mesmo, foi legal e bem esclarecedor. O pessoal que deve ficar, aquele pessoal que escreveu aquela matéria, que imaginou que ia ficar lá no meio de caderno de cultura, deve ter se surpreendido, né, quando abriu o jornal no estado, né? Porra, minha matéria tá de capa, ficou feliz pra caramba. Mas
não
é isso.
Não só o jornal Estadão, né, gente?
O Globo também, né?
O Globo, Metrópolis.
Não, mas o Jornal Nacional ontem, na segunda-feira, lembrou. Eles noticiaram as manifestações.
Lembrou que tinha.
Sábado o Jornal Nacional não passou, domingo Fantástico nada, foi na segunda. Eita! Oh, gente, esse papel aqui perdeu, aqui ficou embaixo da matéria aqui, ó.
Meu cachorro comeu. Viu?
É por isso que vocês devem não, né? Mas seria bom vocês apoiarem o jornalismo independente.
Muito bom, muito bom. Sabe as palavras que a gente fala aqui todo começo e final de episódio, pra ver se entra na cabeça das pessoas aí, né? Então, antes da gente começar o nosso principal, nossa pauta aqui, né, do plantão de notícias, eu vou agradecer, como sempre, aos nossos apoiadores aqui do Marcha e Sai, que agora eu comecei a falar o nome e sobrenome, então eu demoro por volta de um minuto e meio aqui pra terminar. Vamos lá. A Elaine Leme, o Thalisson, o Taz, o André Ivanov, o Rafael Galante, o André Vilan, a Paty, o Gabriel Arbex, o Lucas Borba, o Thiago Messiano, o Alex Bastianello, o Matheus, o Fred Piclum, a Olivia Oliveira, o Gianfranco Vieira, a Thalia Musicante, o Duzão, o Caio Passadori, o Matheus Santos e o Marcelo Carvalho. Eu queria só também falar que o pessoal já sabe, mas eu não falo sobre o nome de todo mundo, porque ou eu achei que é difícil de falar e eu vou acabar me bananando, ou porque eu achei o apelido mais legal, tá bom? Então você que se não se sentiu contemplado, é por causa disso. Só lembrando que esse dia, esse domingo agora foi aniversário do Fred, então parabéns pro Fred. É, Alex, a musiquinha do Parabéns da Xuxa, rapidinho.
É o gemidão.
Eu queria, sabe o Raul lá do filme 300?
Tem isso? Puta, não
tem,
sei.
Eles perguntam qual a profissão do pessoal e eles falam que é Raul.
Isso é uma profissão?
É muito difícil ser Raul, cara. Só não é pago. Mas eu vivo isso todos os dias sendo Raul e tô aqui minha denúncia que eu deveria ser pago pra ser Raul igual o pessoal de Esparta.
Muito bom. Muito bom ficar aí a denúncia. É, Kelly, vamos para as notícias? Vamos começar?
Bora, essa notícia do dia 13 do mês 4 da favorita do nosso querido Ricardo, a revista Menu. Domino's já entrega pizza com um carro robô. O veículo totalmente autônomo da marca Nuro envia mensagens com atualizações sobre a localização e um código que pode ser usado para retirar o pedido. Assim que o carro chega, o cliente digita o número na tela acoplada ao veículo e as portas se abrem para servir comida. Mas essa não é a primeira incursão da empresa no mundo de entregas autônomas. Em 2017, a Domino's já havia usado um híbrido Ford Fusion não tripulado para entregar pizzas a clientes escolhidos aleatoriamente em Ann Arbor, Michigan. Em 2013, a rede testou a entrega de pizza via drone no Reino Unido. Do dia 27, no mês 4, provavelmente deve ser a revista Menu também.
Ai.
Primeira lanchonete robotizada do mundo é inaugurada em Cumbica. Pode parecer coisa de filme de ficção científica. Esse comecinho da matéria é tipo nada preguiçoso, mas beleza. Pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas já é possível provar pratos feitos apenas por robôs. E aqui mesmo, no Brasil. Isso porque começou a funcionar nessa semana no Aeroporto Internacional de Cumbica, Guarulhos, a Bionicook, primeira lanchonete 100% robotizada do mundo. Os pedidos e pagamentos por cartão de crédito ou débito são feitos através de uma tela que também exibe o cardápio, que conta com 18 sanduíches e 15 bebidas. Assim que o pagamento é confirmado, os robôs começam a selecionar os ingredientes, que chegam porcionados e congelados, e a preparar as refeições, que ficam prontas em até 3 minutos. Repito, 3 minutos. Os pedidos são então embalados e entregues aos clientes.
Eu queria começar falando que Matrix tá aí, viu, gente? Pra gente já ficar preocupado. Quanto mais próximo tá chegando isso aí, todo mundo sendo substituído por máquina, vamos chegar lá em Matrix. Agora, eu queria saber a opinião de vocês sobre o assunto, né? Sobre robôs no setor de serviços ou automação no geral. E falar que é a quarta revolução industrial, né? Uma coisa assim que tá tudo sendo substituído por robôs, automação e tal. Não é uma pegada assim, eu não tô viajando aqui não, né? O que vocês acham do assunto?
Eu queria começar primeiro na primeira notícia da Domino's sobre o carro robô entregando pizza. E aí você já entrou na parte do Matrix e a gente já vou bater nisso direto. Tem um episódio na quarta temporada de Black Mirror que é uma menina que ela tá investigando um crime, que foi uma morte acidental na companhia de seguros, e acaba descobrindo um outro assassinato e tal, mas o acidente que matou o cara na rua é um caminhão que entrega pizza.
Puta que pariu.
É um caminhão robô entregando pizza, atropela um cara sem querer, e aí por causa disso eles descobrem um outro assassinato lá, que o episódio é sobre a menina tentando encobrir esse assassinato.
E aí a empresa que é do caminhão robô se fode.
É, sim.
Tá. Então, pelo menos...
E na verdade quem se fudeu mais é o cara que morreu, né?
Esse realmente se fudeu mais, verdade. Não, eu fico só pensando assim, será que eles precarizam os carros robôs também? Será que eles recebem pouco por entrega e tal? Ficou isso aqui na minha cabeça.
Gasolina ruim.
É, puta, come comida fria. Às vezes, puta, o lanche não chegou porque o carro comeu e tal. Tem uma coisa assim também. Kelly, o que você acha sobre o assunto?
A questão de transformar tudo em robô, eu acho que não é novidade em 2021, não. O Japão tem muito disso já, inclusive no setor de bebidas com café. Uhum. Tem metrô, dá pra tomar uns cappuccino da hora no metrô, assim. Uhum. Não acho que Matrix já está entre nós. Mas... E o que mais me assusta, uhum, a questão de Matrix... É os controles dos algoritmos da internet do que os robozinhos fazendo um rolezinho aí.
É, eu acho que tem a ver com isso também, e muito a ver também com a precarização do trabalho, né? Como a gente, todo mundo vai começar a ser substituído, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas também tem isso, as pessoas vão perdendo emprego, vão sendo cada vez empurradas a informalidade e tal, tem tudo também uma discussão em torno disso, né?
Não precisa de robô pra empurrar a gente pra informalidade, não.
Só precisa do governo Bolsonaro, só isso.
Sabe? O Bolsonaro está passando pelo Brasil, infelizmente, mas a precarização do trabalho em qualquer setor aqui no Brasil acontece há muitos anos.
Sim. E é uma.
É que agora tá muito na cara, assim, então não dá para dar aquela disfarçada, não dá para colocar o algodão doce e fingir que você é empresário, entendeu?
Uhum. É, não. E é uma coisa que tá se agravando agora justamente com a pandemia, né? A gente vê muito disso acontecendo em vários setores. Algum comentário a mais sobre o assunto?
Eu só... Assim, vai lá. Quando eu comecei a trabalhar com cozinha, eu sempre falava assim, ah, você nunca vai ficar sem emprego, que as pessoas sempre vão comer. Uhum. Tudo assim, elas sempre vão comer, mas vão ter, também achar jeitos de comerem sem precisar de seres humanos, né?
Sim, sim, sim.
Eu acho que a experiência do comer vai se transformar do mesmo jeito que quando apareceu a TV, revolucionou o jeito de fazer rádio. Aí depois veio Netflix e essas streamings, revolucionou como que é a TV aberta. Podcasts entraram aí com nuvem de gafanhoto, que vão comer todos os programas de rádio, e não é bem assim. Eu acho que adaptação. O que que eu gostaria de chamar atenção aqui para reflexão é a questão o conceito de hospitalidade muda junto. Uhum. Então, talvez o fato de oferecer algo automatizado e pronto rapidinho é um tipo de hospitalidade para aquele momento que o cliente precisa de agilidade e uma comida mais ou menos.
Sim. É, não, eu acho que uma coisa também que tem. Que você... Calma aí que o Marcelo tá entrando aqui. Me distraiu, cara.
É o noivo?
Não. Uma coisa também que a gente tem que discutir é o que eu queria uma resposta de vocês mais definitiva. Você acha que um dia todos os cozinheiros, ou boa parte, vão ser substituídos por máquinas? A gente vai ter essa resposta definitiva?
Não.
Não?
Não. Não.
Mas
eu acho que vai ser esse serviço que ela falou, de coisa rápida, vai ser. Talvez o fast food seja substituído pelo robô, mas eu acho que cozinha de verdade, comida de verdade, não.
Do mesmo jeito que o agricultor não foi substituído por máquinas.
Ainda não.
As máquinas na agricultura eu acompanho dentro do café, uhum, entra ali para diminuir o custo com mão de obra, ou seja. O cabocinho simplinho, que só sabe fazer uma coisa, ele sai do circuito, é substituído por máquina, sim. É, mas aumenta a produtividade e a qualidade de vida do dono da propriedade.
Sim. Mas não,
mas não substituir.
Sim. Ainda existe, mas muitas vezes vai diminuir, vai sair um ou outro funcionário tal. Não é o que vai substituir 100%, você acha?
Não.
Tá. É. Mas tá bom, fica a nossa previsão aí. Se não acontecer, você vem aqui cobrar a gente. Quer ir pra próxima?
Se ninguém entrou pra falar um oi...
Dá um oi aqui, Marcelo. Só dá um oi.
E aí, galera, belezinha?
Pronto, é meu oi. ele foi no dentista ontem, tá meio baqueado aí, entendeu?
Ah, entendi. Sinto muito.
É.
Leitura da reportagem publicada no dia 14 do mês 4. Cervejaria oferece R$115 mil. Quê?
Esse é o valor.
Cervejaria oferece... Não. Cervejaria oferece R$115 mil mais benefícios a cachorro?
Exato.
Tá certo,
uhum,
isso?
Uhum.
A cervejaria Busch está procurando um cachorro para preencher o cargo de degustador de cervejas caninas. O salário é de cerca de 115 mil, cerca de 20 mil dólares, dá direito a benefícios, como seguro saúde para animais de estimação e, claro, Bush Dog Brew de graça.
É, assim, eu não sei nem por onde começar nessa notícia. Como esse mercado de cachorro, de pet, tá ficando uma coisa muito louca, né? Como pessoas dão cerveja pro cachorro. E por que pagar quase 120 mil reais em salário pra um cachorro, se qualquer cachorro ia tomar cerveja também?
É, gente, eu vou falar uma coisa aqui. O meu cachorro, o George Andrew Romero, ele tem vasta experiência em roubar minha cerveja, vasta experiência em tomar coisas que eu não deu pra ele, e ele come bem, bebe bem. Então, assim, o currículo dele é mundo pra onde?
Gente, ele bebe até xixi, gente. Pelo amor de Deus! Isso
tá
aí.
Bom, mas eu adoraria que meu cachorro recebesse 20 mil reais, 20 mil dólares pra beber cerveja ou água, ou o que for. Ele não paga nem aluguel aqui em casa. Se ele ganhasse uns 20 mil, ajudava pra caramba.
Eu fico só pensando, como que você sabe se o cachorro gostou ou não gostou? Ele vai tomar igual.
Isso.
Assim, ah, cachorro, você gostou? Não sei, ele não vai falar. É uma coisa difícil, sabe? E quais são esses benefícios? Seguro de saúde, é isso? É, não tem um VT?
Saúde?
Tem um VT pro cachorro no busão indo trabalhar.
Não, eu acho isso uma falta de respeito com os degustadores de cerveja em geral.
Sim.
Mas é melhor botar o cachorro pra degustar cerveja de cachorro do que botar um degustador de cerveja pra degustar cerveja de cachorro.
É um pouquinho de sacanagem mesmo.
Ah, eu estudaria cerveja pra degustar a cerveja de cachorro.
Mas quem é consumidor final da cerveja é o cachorro, então ele que tem que saber se é bom ou não.
Então, como é que ele vai falar?
É, então, esse que é a minha dúvida. Como é que o cachorro vai dar o feedback? Ele não vai escrever uma ficha falando, ó, tal, 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 tal. E a carteira de trabalho desse cachorro? Como é que ele vai ser registrado?
E a aposentadoria dele?
É então, é PJ?
Recolhe INSS.
Um ano vale por 7 também? Essa que é a minha dúvida. Não tá batendo, sabe? Não tá legal. Porque 7 anos de cachorro, ele aposenta com 65, então são 9 anos. Precisa tá...
Ele tem que ter acima de 18 pra começar a trabalhar, pra beber cerveja?
Pelo menos isso, pelo menos 3 anos, 2 anos e um pouquinho, alguns meses, né? Fica essa dúvida, gente. Se você que é da Cervejaria Bush quiser entrar em contato com a gente...
Ou contratar o meu cachorro.
Também.
Ou eu.
Bora.
O jornalismo não tá pagando a conta, estudar não tá pagando conta, então.
Toma
bora.
Cerveja de cachorro é o canal.
Acabou.
Bora.
No dia 15 do mês 4. Churrasco na air fryer pode causar explosão, alertam especialistas. Recentemente, começaram a circular no YouTube vídeos ensinando a fazer churrasco com carvão aceso na air fryer. O truque é simples. Você acende um pequeno pedaço de carvão do lado de fora da casa e depois coloca a brasa e a carne no eletrodoméstico. Seria uma bela dica, especialmente para quem não tem churrasqueira, para conseguir uma carne com um gostinho defumado da brasa. O único probleminha, tá escrito assim, tá, gente? Entre aspas, probleminha, é que ele pode fazer o equipamento explodir. Em entrevista ao site Metrópolis, Guilherme Wiros Tavares, mestre em Química, e Cícero Lopes, bacharel em Física, ambos da Universidade de Brasília, UNB, explicaram que o pó do carvão pode chegar nas partes elétricas do aparelho, que funciona através de circulação de ar. O resultado pode causar um curto-circuito na máquina, provocando um incêndio e, no pior dos casos, uma explosão, alertam especialistas. Além disso, o carvão em brasa pode derreter as partes antiaderentes do eletrodoméstico.
Assim, eu queria falar, gente, vocês realmente acham que é uma boa ideia pegar um pedaço de carvão aceso, botar dentro de um recipiente fechado, que circula eletricidade, você colocar um teco de carne em cima, você acha que vai dar certo? Quem foi o idiota que fez isso?
Eu acho que quem faz isso merece a explosão.
Merece.
Eu sou a favor de quem quiser fazer, que faça mesmo. De preferência num apartamento fechado, janela fechada, pra explodir mesmo.
Botijão de gás aberto.
Botijão de gás aberto do lado.
Gente, tem história que eu lembrei de um casal que tava com muito frio. E aí eles pegaram a churrasqueira, não assou nada.
Aconteceu com um amigo do amigo meu.
Ele chegou a morrer?
Não, não. Não, essa é a história que você tá contando. Ah, aconteceu com um amigo meu. E tá, entendeu? Aquela piadinha.
Ah, tá. Nossa, casal morreu porque não tinha uma vaso pra sair a fumaça. Dormiram no quentinho e nunca mais acordaram, porque sufocados com a...
Com CO2? Fumaça. Meu Deus.
É.
Trágico, né? Fiquei até meio baqueado aqui, porque eu achei que era uma coisa mais leve, né?
Não, engraçalhuda.
Muito,
tipo, parem,
muito triste, eu quase chorei.
Por que você faz isso com a Air Fryer? Puta bagulho caro pra caramba.
Ah, não, eu queria já trazer essa discussão aqui agora da Air Fryer. Qual que é a da Air Fryer? Qual que é?
Ai, tem muitos benefícios, Ricardo.
Conta
uma
pra
pessoa
gente.
Que
eu sou uma pessoa anti-Air Fryer. Não sei.
Mentira.
Eu sou também, eu não sei nem porquê. Eu sei que parece uma bosta. Nunca usei. Mas sou anti.
Então vou falar as possibilidades. Uma pessoa que mora sozinha, que não tem habilidade de cozinha como eu, mora num apartamento pequenininho, não tem nem como colocar uma churrasqueira em algum lugar durante uma pandemia. A air fryer resolve.
Mas o que ela faz?
Ela resolve, é só você botar um carvão dentro dela. Que ó.
Explode aí, já me matei. A meta da pandemia.
Tá, mas qual que é a dela? Explica pra gente aí. Ela é um...
O que eu adoro? Frango, franguinho, tulipinha.
E fica bom mesmo.
Frango, franguinho, frangão.
Ela assa e fica com a pele crocante. É. Lembra um churrasco, sim.
Mas tem gosto de brasa? Não.
Não tem o defumado, mas lembra.
E qual que é? Ele é um forno? Ele é um... Eu não entendi até hoje o que ele é, entendeu?
É, imagina um Thermomix.
Tá. Bate as coisas. Esquenta.
Isso, no caso dele, ele só assa.
É uma resistência muito forte e uma circulação de ar forte. Então é basicamente um forno combinado no seco. Num ambiente muito pequenininho. Então ele... Você consegue dar aquela... Quando você assa uma coisa no forno combinado, ventilação alta, num calor alto, que ele começa a dar aquela dourada super rápida, ele é praticamente isso. É só que é uma gavetinha minúscula, assim.
E ela dá pra lavar.
Uma coxinha de padaria.
Mas você me falando assim, parece uma coisa boa. Por que você não gosta, Raul?
Cara, porque basicamente pra você fritar sem gordura, né? E aí ele não, cara, não fica legal. Você tem que botar óleo pro bagulho ficar bom. Aí você, tipo, ó, vou fritar uma coxinha sem Acabou. Óleo. Aí você joga óleo na coxinha e joga lá dentro. Aí ela frita com óleo.
Aí, mas aí parece uma idiotice realmente você falando assim.
É, não, eu já fiz tudo sem óleo e fica muito bom.
A minha mãe tem uma e ama, assim. Minha mãe é time air fryer total. Mas eu não, eu gosto de...
Forno, boca
cara,
de fogão.
Cara, posso falar alguma coisa que eu amo, que eu uso muito? Micro-ondas. É micro-ondas.
Eu também gosto muito. Acho
micro-ondas é genial.
Também acho genial. Adoro. Adoro. Sou fãzaço.
Olha, a próxima notícia eu acho que o Raul vai gostar. Família dá calote de R$800 em unidade do Coco Bambu no Distrito Federal. Policiais do Distrito Federal estão em busca de informações sobre uma família que almoçou e saiu sem pagar uma conta de cerca de R$800 em uma unidade da rede Coco Bambu às margens do Lago Paranoá, Brasília. De acordo com o site Jornal Pequeno... Gente, essas fontes são maravilhosas. De acordo com o site do Jornal Pequeno, o caso aconteceu no último domingo, dia 18, e os golpistas usaram a tática de deixar o restaurante um por vez para não levantar suspeita. Câmeras de segurança gravaram a ação do grupo, formado por dois homens, uma mulher e uma criança. Apesar das imagens, não foi possível confirmar a identidade dos estelionatários.
Primeiro, eu só coloquei essa notícia pra gente rachar o bico do Coco Bambu, que se fudeu.
Tem que se fuder mesmo.
É só por causa disso. E também porque eu achei interessantíssimo o fato de ter uma criança envolvida no golpe, assim.
Eu quero saber, quem foi a última pessoa que ficou? Porque se um por um foi levantando a mesa, deixa a criança lá.
Aí é foda, realmente. Pô, a criança não vai pagar a conta.
Aí você vai cobrar a criança?
É, não dá. Vai reter ela como pagamento, né? Vai reter a criança. Você vai trabalhar na pia 6 meses pra pagar o que seus pais deixaram aí.
Não, mas é que eu nunca fui nesse lugar. O ticket médio é alto, porque R$800 gasto por 3 adultos é pra acabar, não?
Não, é bem isso mesmo.
Parece que é caro e uma bosta. Essa é a jogada dos caras. É caro e ruim. É mais ou menos por aí.
o que eu fico pensando, não tinha um bagulho que o pessoal ia no interior, na faculdade e tal, e aí não paga, tem um dia lá que eles não pagam a conta? Tipo, a molecada vai pros bar, pros restaurantes, não paga a conta. Tem uma fita assim em algum lugar?
Tem um bar, tem uma cidade de São Paulo que isso é normal. Um dia do ano, ninguém paga
nada. A galera da faculdade vão lá e come, bebe e vai embora.
Mas é pela zoeira.
Pela zoeira.
Ah, entendi.
Pela... Eu acho que a gente deveria fazer um dia no Brasil de fazer isso nos Cocos Bambus.
Vai lá, leva a sua criança de escolha.
Leva a criança.
Leva a sua criança de escolha, dá o golpe e deixa a criança.
E deixa a criança.
É, me parece uma boa ideia.
Pra comer camarão gratinado com catupiry.
Vamos estar criando aí, vamos estar criando aí o dia nacional do calote no Coco Bambu. Leva uma criança e coma de graça.
Mano, se isso acontece e tá gravado no podcast, você vai ser indiciado, meu cara.
Mas eu vou falar que não sou eu. É uma gravação, mas não sou eu. Aqui é tudo fake news. Meu nome não é Ricardo.
É igual CPI.
É,
tem um vídeo aqui de você falando pro pessoal usar cloroquina. Não, mas isso é só um vídeo falando que eu tô falando pra usar cloroquina.
O que eu gosto mais é daquela da Mayra Pinheiro, da Capitã Cloroquina, que ela fala assim, que o cara fala, mas a senhora falou mesmo que tem um aparelho genital na porta da Fiocruz. Ela falou, não, o Omar Aziz fala pra ela, não, ela falou tênis. Eu falei, não, falei pênis mesmo. Eu adoro esse.
Eu amei.
Genial.
Meu fato favorito da história atualmente.
Muito bom. Vamos pra próxima?
Próximo.
Bora.
No dia 27 do mês 4, erro faz pescadores de RN, Rio Grande do Norte.
Isso.
Certeza?
Correto. É Natal ali, ó. Areia branca da Natal, tal.
Perderam um atum raro de 140 mil reais. Era para ser uma festa na cidade de Areia Branca, 330 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. Após uma viagem a Pinhata do Estado, pescadores da cidade conseguiram capturar um raro, né?
Tá escrito rato. O rato atum azul.
Um rato.
Ai, ai, beleza. Não é um rato, não é um rato atum azul. Não é esse a espécie que a gente
procura. Capturaram um raro atum azul de 350 quilos, avaliado em cerca de 140 mil reais. Ao voltar da expedição, duas semanas depois, os marinheiros descobriram que o peixe já não valia mais nada, pois não foi conservado corretamente. Abre aspas. Eles deveriam ter retornado imediatamente ao continente com o peixe ainda fresco. Fecha aspas. Disse Gabriela Minora, gerente de gestão ambiental de Areia Branca. Segundo a gestora ambiental, o peixe grande foi mantido conservado apenas no gelo, procedimento padrão em barcos que não contam com sistema de refrigeração. Isso fez com que a qualidade da carne do pescado se perdesse, impedindo os pescadores de vender o animal para compradores no exterior.
Eu tô assim, não consigo nem comentar, porque eu tô pensando num ratão azul... Com um peixe
com um rato azul nadando.
Com peixe com um rabo de peixe. Eu não consigo, não tenho capacidade. Eu fico só pensando assim, coitado, né? Puta que pariu, 140 mil reais, cara. Porque esqueceu de. Não refrigerou na hora. Puta que cara. Nem pra levar um isoporzão com gelo, né? Essa porra vai pescar um isoporzão. Não levou.
Não, eu acho que ele ficou no gelo, mas esse tipo raro aí tinha que ficar refrigerado, não no gelo.
Mano, ele ficou duas semanas num barco sem sistema de refrigeração, só no saco de gelo.
É, realmente. Aí não tem como, né? Não tem como resolver, né? Aí é uma
cara. E assim, eu duvido, por assim, o atum tinha 350 quilos, certo?
350 quilos.
Quantos quilos de gelo a gente tem que ter? Pra guardar a temperatura de um atum, 350 quilos de atum, duas semas num barco.
A primeira 6 horas tinha gelo, o resto era só água gelada mesmo.
Cara, esse atum ele já reencarnou. Quando ele chegou na Terra, ele já tava reencarnado num outro rato azul.
Num rato azul. exatamente. Fico chateado pelo pessoal aí da cidade de Areia Branca, mas. Mais um abraço aí pra eles também, né?
Eu fico chateado, assim, pelo cheiro que deve ter chego esse peixe de duas semanas na praia de Areia Branca.
Porque eu cortei o restinho da notícia ali, mas os caras falaram que pra vender pro exterior não dava, mas pra cidade ali parece que eles venderam alguma coisa assim.
O Coco Bambu comprou inteiro.
Exatamente.
Por R$800.
E aí vendeu pra esse pessoal que comprou e eles não pagaram, então ficou tudo cheto.
Venderam certo. Pra uma criança.
350 quilos de atum. Me parece plausível. Vamos nós.
No dia 29/4, a revista Menu publicou a seguinte notícia, que eu acho que a galera geral vai gostar. Documentário sobre Anthony Bourdain estreia em junho. Estreia no dia 11 de junho, véspera aí de feriados, do Dia dos Namorados, para quem não tá namorando, fica aí para entender, fica um pouco triste lembrar da morte dessa pessoa, mas beleza. Estreia no dia 11 de junho, durante o Festival de Cinema de Tribeca, Nova York, o documentário Roadrunner, A Film About Anthony Bourdain, sobre o premiado chefe que cometeu suicídio em 2018 na França. O filme chegará aos cinemas norte-americanos no dia 16 de junho e na semana seguinte será exibido nas plataformas de streaming HBO Max e CNN. Segundo Morgan Neville, diretor do filme vencedor do Oscar de melhor documentário em 2013, Roadrunner vai mostrar ao público um lado pouco visto da vida em comum do chefe, escritor e explorador. Anthony Bourdain fez mais para nos ajudar a entender um ao outro do que praticamente qualquer um na história da televisão, acrescentou o diretor. Bourdain foi alçado ao estrelato em 2000, quando publicou seu primeiro livro, Cozinha Confidencial, em que contava os bastidores dos restaurantes de Nova York. Ele ainda escreveu outros livros e apresentou programas de viagem e gastronomia como No Reservations, exibido pelo Travel Channel.
Eu acho sensacional, eu nunca li os livros dele, mas assisti um outro programa, gostava bastante, e uma coisa que eu achei, uma nota que eu tenho que colocar aqui, da HBO Max ali, plataforma de streaming da HBO Max, vai se fuder, toda vez que a gente assiste uma coisa diferente, tem que assinar uma porra de um filme diferente, é cada vez um, Disney Plus do caralho, não sei o que, Amazon Plus, porra, cada coisa é 20 conto, não dá, vou esperar sair, não sei, no YouTube.
Eu vou falar uma coisa aqui que me deixou mais indignado do que isso.
Vai.
Ô, irmão, você nunca leu os livros do Anthony Bourdain, hein, mano? Pô, na moral, velho, vai outra profissão, acabou.
Nem o PDF é de graça, né, cara?
Cozinha já era, mano, pra você.
Nem o PDF é de graça, né, velho?
Acabou, mano. Nossa.
É, eu admito, velho, eu sou um livro aberto. Só que não, só que não do Anthony Bourdain.
Só que não dele. É um livro aberto qualquer outro.
O dele, não. Pô.
Eu tô bastante curiosa de assistir, mas terei que esperar aí e sair no YouTube, provavelmente. Mas eu fico um pouco assim, será que vão cobrir essa parte obscura, esse bastidor obscuro da gastronomia, onde depressão é uma realidade, doenças e vícios são praticamente um pré-requisito para você aguentar toda essa precarização, enfim. Eu fiquei curiosa.
O primeiro livro dele que estourou, né, lá, o Cozinha Confidencial, ele fala muito sobre isso, né? Sobre alcoolismo, sobre uso de drogas, sobre trabalhar 30 horas por dia, sobre toda a precarização da cena. E na verdade ele glamoriza muito isso, né? Ele foi
isso que eu falo, é isso que eu ia te falar.
Mas ele fez um meia-culpa, livro... não fez mais pra frente? Deve ter feito.
Não sei.
Não, acredito que não. Porque até o final ele tinha um orgulho disso. E beleza, foi o jeito dele alcançar e virar tudo que ele virou. Tudo bem, porque ele nunca foi um cozinheiro excepcional, nunca foi uma pessoa, tipo, incrível na parte da cozinha, né? Tipo,
ele foi mais comunicador, assim, né?
Mais comunicador. E idolatro ele, tenho todos os livros dele. Se quiser, até te impresso, muito bons, eu te indico. Mas. Cara, e aqui mostra, né? Fala. O lado pouco visto da vida em comum do chefe. Então, deve mostrar isso aí, deve falar essa parte em comum, porque no programa a gente vê ele felizão, batendo papo com a galera, tomando uma breja ali, viajando num lugar bonito.
Sim, ficando no hotelzão. Se é o lado
pouco visto, deve ser essa parte, a parte bosta, assim.
Mas deve ser interessante. Falar uma coisa nada a ver aqui agora. Vocês viram que eu entrei no Twitter ontem. E aí tem os trending topics lá, que é as coisas, né, as principais estão falando no momento. Aí tinha assim, X-Videos, eu falei assim...
Eita!
Quer saber o que tá acontecendo, né? Cliquei lá. Era falando que o filme que saiu da Cruella tá disponível no X-Videos, aí se alguém quiser assistir. Só passando...
Mas fazem muito isso. Quando estreou o último Vingadores, o vídeo que tava mais acessado do X-Videos na semana, assim, era o Vingadores Ultimato.
É porque deve ser muito trampo pras empresas tirarem vídeo do X-Videos, né? Tipo, derrubar o vídeo dos caras, né? Porque deve ter muito, né, os meandros ali todos, né? Então, é uma boa forma de você quiser assistir Cruella, Vingadores, tudo lá no X-Videos, beleza?
Eu gostaria aqui de manifestar o meu repúdio a esse tipo de prática, porque é uma forma de fuder com os produtores de conteúdo.
Eu também acho, mas se é a Disney, né? Mas se é a Disney, foda-se.
Se colocarem o documentário do Anthony Bourdain no X-Videos, a gente pode ver de graça, sem ter que pagar os 30 conto a mais do HBO Max.
Não, eu espero, Disney. Não tem pressa. Eu não li a porra do livro ainda.
É, o melhor é que eu tô aqui em casa, minha companheira veio na cozinha e ela, bem na hora que eu tô falando, a gente pode assistir o documentário do Anthony Bourdain no X-Videos, ela me olhou com uma cara, tipo... Hã?
É, mas avisa pra ela que se ela quiser assistir Cruella, tá lá, viu? Cruella, o pessoal da Grande assistir, tá lá. Não sei se derrubaram, mas você tem essa desculpa pra estar no X-Videos agora. mas eu entendo o seu ponto aí, que é ele, mas se é a Disney, eu tô um pouco me fudendo, o produtor, no caso, a Disney, né?
É porque a Disney sempre vai ter o cara, tipo, sabe, o pia do restaurante,
então, mas...
que precisa... Precisa do sucesso daquele restaurante pra ter emprego dele?
Mas a Disney já vai fuder com esse cara de qualquer jeito. Ela não vai estar se preocupando muito se assistir Cruella no X-Video, sabe?
Meu Deus!
É, então. Mas vamos aí. Vamos aí.
Bora. No dia 30 do mês 4, no Hypeness, veio essa seguinte matéria. Ana Maria Braga... Já começa por aqui, né? Ana Maria Braga debocha de prato africano e recebe crítica de chefe por xenofobia. Ana Maria Braga e o repórter Thiago Oliveira receberam críticas por debocharem de um prato da culinária africana. Aconteceu ao vivo na última terça-feira, dia 27, do 4, provavelmente, com uma parte da reportagem do Mais Você, programa das manhãs da Globo. Ana e Thiago não foram receptivos com a própria pauta do matinal. Ao contrário, os dois fizeram cara feia e riram do prato da culinária do Quênia. A situação, que foi interpretada por alguns como xenofobia, provocou a revolta do chefe camaronês Sam, ou Sam, à frente do restaurante Mama África, em São Paulo. Ele foi convidado para ensinar a receita no Mais Você. Ana Maria pediu desculpas depois da repercussão negativa. O chefe Sam, que fez o prato queniano mostrado na reportagem, lamentou em seu Instagram a participação no programa e a atitude dos dois. Abre aspas. Ana Maria Braga, confesso que hoje fiquei muito decepcionado por seus comentários sobre comida africana. Foi uma atitude nojenta e mal educada. Sinceramente, foi um tapa sem tamanho na nossa cara como africanos. Você deu argumentos para pessoas que já têm preconceito com a comida africana. Uma verdadeira vergonha, falta de profissionalismo de sua parte. Fecha aspas, concluiu. O que ela falou?
Ela falou justamente isso. Falou que, tipo, na hora que o prato apareceu na frente deles lá, que eles receberam para comer... Aí elas ficaram, tipo, brincando, nossa, você vai comer isso mesmo, sabe? Tipo, falando no cara meio de nojo, boa sorte, sabe? O que é completamente desrespeitoso, pra começar, né? Mas eu acho que, justamente, a gente tem... isso não acontece só com comida africana, mas a gente tem sempre muito esse preconceito, por exemplo, com a comida, muitas vezes, boliviana, ou dos outros países daqui da América Latina, ou com as outras pessoas, né? Que boliviano é chamado de sujo, chinês também tem isso, né? Isso refletiu bastante no coronavírus. Eu acho que isso é um lugar legal pra gente estar entrando pra discutir essa notícia aí. Mas a reação dela foi essa mesmo, de falar com esse outro rapaz que é o Thiago lá, ele tava acho que remotamente e ela tava no estúdio, uma coisa assim. E aí ela falou, nossa, você vai comer isso, boa sorte, sabe? Falando que tá nojento, sabe? Usando esse mesmo, essas piadinhas assim, eu achei bem escroto.
Eu procurei aqui pra ver o que é que tinha. É um prato feito de farinha de milho, uhum, e água. É uma massinha, né? De farinha de milho e água. E aí ele colocou um refogado de carne, peixe, tomate, cebola junto. E ela... Só que assim, cara, é uma matéria. Já tá tudo programado, já tá tudo resolvido. Ou já desde antes falaram, não, mano, o bagulho ela vai achar feio, ou eu não quero ver o bagulho, não coloca. Passar um micão nesse ao vivo só pra mostrar um preconceito assim, só pra ela tomar um tabefe na cara, foi muito burrice dela. E já que tava lá, vamos mostrar o prato, pô, tem que falar, pô, pode parecer meio feio, mas aparentemente é mal gostoso. Tenta mostrar, quebrar esse preconceito com comida. Como você falou, que a gente fica cheio de preconceito com comida de lugares que a gente não conhece. Sim. Mas, pô, se tá ali, cara, é pra provar.
Não, eu fico pensando, quantos anos de estrada tem Ana Maria Braga pra dar um vacilo desse aí? Puta que pariu, né?
De TV ao vivo, né, mano?
Porra, sacanagem.
Aí eu já fiz... É o famoso, eu tenho um mantra aí, é velho fazendo ver isso.
É aquele, não, mas é o clássico do choque de cultura, né? Que também acabar com o estigma de todo velho é sábio, né? Tem isso aí, também dá pra acumular burrice com o tempo também. Mas é só essa piadinha só, mas eu achei sacanagem, e a gente tem muito disso também, de falar que boliviana é suja, comida chinesa é suja, a gente tem. O cara vai na liberdade e fala, ah, não vou comer aqui, você tá vendo os caras preparando. Mas sabe, muitas vezes é uma questão que pra você pode não ser natural, mas também não tem nada a ver de que a comida é suja ou é ruim por algum outro motivo. Tava, que nem tem na Índia o negócio, ó, não toma. Mas isso é real, né? Que não tomar água, qualquer água lá, né? Que tem muita água, pode dar desentiria. Não tem uns negócios assim, dor de barriga?
Isso.
Eu acho que a gente deveria juntos, todo mundo, agora sem uma criança, nesse Mama África.
Mas
Mama
pagando. África,
pagando.
Acho uma boa.
A gente come de graça no Coco Bambu. Aí o que a gente não pagou no Coco Bambu, a gente gasta no Mama África.
Eu acho uma baita ideia. Vamos estar marcando isso aí.
Mas eu
já tô com R$800
pra gastar, eu vou gastar um pouquinho menos, tá?
Não, tranquilo, acho que nem a gente nem vai precisar desses R$800. O resto que a gente não gastar no Coco Bambu, a gente gasta no Madeiro, que é a próxima notícia. Deu uma travada.
Tudo bem isso agora, sim? Porque não tá fazendo exercício da fono antes de começar a gravar.
Você que é fono, entre em contato comigo, sabe? Eu vou fazer uma permuta aqui, se eu pago as aulas com permuta. Que tá foda, não tô legal.
Quem tá? Madeiro vai pagar indenização de R$400 mil a ex-funcionários. O restaurante Madeiro Goiás Limitada, da unidade Flamboyant em Goiânia, foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$400 mil em indenizações por prêmios de assiduidade para mais de 150 pessoas que trabalharam na empresa entre 2016 e fevereiro de 2018. De acordo com a ação protocolada pelos ex-funcionários, a unidade não pagava os 10% de prêmio de assiduidade, famosa caixinha, né? Uhum. No serviço, direito conquistado na Convenção Coletiva do Trabalho firmada com o Sindicato Intermunicipal dos Empregados do Comércio Hoteleiro no estado de Goiás. Ah, César. Presidente do César, Marlos Luz, explica que o restaurante já passou uma lista dos trabalhadores que têm direito a receber indenização, que varia entre R$200 a R$5 mil, informou a reportagem do site Rota Jurídica.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Te parece uma surpresa um restaurante com o Madeiro não pagar caixinha? Parece, é surpreendente, é uma notícia, puta que eu não esperava. Pergunta, joguei no ar.
É a cara de que não deve ser só esse Madeiro Goiás que tem que pagar, né? Eu acredito que devem ter vários outros. Depois que o nosso querido parceiro de Luciano Huck falou que a gente não precisa fechar os lugares só porque a galera tá morrendo, né?
Não, eu acho ele tem 100% de aproveitamento em falar merda. Ele não erra uma. Não erra uma, é 100% de aproveitamento. Inclusive, eu nunca fui, graças a Deus, só passei na frente, assim, mas falam que também é uma bela de uma bosta, né?
Nunca fui também, não sei.
Eu já ganhei um valezinho pra comer. Uhum. Hambúrguer e tal. E eu comi uma criança, gastei R$100 em hambúrguer ruim do Madeiro e fui embora. E deixei a criança lá.
Mas como foi a sua experiência?
Não, meu, cara, eu comi um x-salada bem bosta, assim. Tipo, cara. Sabe aquelas, tipo, as hamburguerias tradicionais, antigas, que a gente cresceu comendo aqui em São Paulo?
Sim, sim.
Elas, mano, deu um baile. Assim, um baile absurdo nesse hambúrguer mequetrefe, tá ligado? Caro, mequetrefe, e que deu pra gente ver pilantra.
Não, a linha de pimenta, assim, parece que os produtos são meio merda, assim, ele fica, eu vejo a propaganda que eles ficam se orgulhando de fazer maionese caseira. Então, assim, filho, você tem uma hamburgueria, cobra, sei lá, 30, 40 reais um hambúrguer, o mínimo que você tem que fazer é maionese. Esse é o mínimo.
Pra mim, eu confesso que meu cérebro parou na segunda linha. Foi condenado pela Justiça do Trabalho. Não tem Ministério do Trabalho, porque quem apertou 17 tá meio que aprovou, é tirado do Ministério do Trabalho. Que Justiça do Trabalho é essa?
Verdade, verdade, verdade. E aí o que o Raul falou é verdade, né? A gente só tá vendo a unidade do Madeiro Goiás aqui, mas quantos pelo Brasil aí, né? Não estão não pagando a caixinha, mas estão sendo protegidos por algum desembargador ou alguém aí que não tá botando processo nas costas dos caras aí também, né? Deve ser difícil.
E quantos outros de Goiás também que seguem aqui o sindicato do Sergsegg?
Exato.
Sergsegg. E todos os outros do Brasil. Eu acho que deve ser uma... Se isso realmente aconteceu bonitinho assim desse jeito, eles vão passar, vão pagar, deve começar a desmoronar alguns outros aí. Ah, que sejam do SegSeg ou de outros sindicatos.
Não vai ser tranquilo esses 400 mil reais que eles vão pagar, não. Vai ser vai ter que ficar lá cobrando os caras, a parcela vai vir meio. Vai ter que ir lá cobrar o RHI, vai ser uma luta.
É, exatamente.
Vamos aí.
No dia 4 do mês 5, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, de maio, vinho envelhecido no espaço pode ser vendido por $1 milhão. Uma garrafa do renomado vinho francês Petrus, safra 2000, envelhecido por 14 meses no espaço, na Estação Espacial Internacional ISS, será leiloado pela Swedesby e pode ser vendido por até R$1 milhão, o que equivale a R$5,45 milhões. Para efeito de comparação, um Petrus 2000 hoje é vendido por $5,5 milhões, cerca de R$30 mil. Caso a garrafa alcance esse valor, será o vinho mais caro já vendido até hoje. Atualmente, o recorde de garrafa de vinho mais caro do mundo pertence a um Romane Conti de Bourgogne, safra 1945, vendido por cerca de R$3 milhões.
Eu fico só pensando aqui, fazer uma pergunta sincera pra vocês. Será que tem alguma diferença do vinho que foi envelhecido 14 meses no espaço e o vinho que foi envelhecido 14 meses aqui no planeta Terra? No gosto. Se alguém me falar a diferença do gosto, eu vou ficar feliz já.
Eu ficaria preocupada, porque passa ali por pressão, por um monte de coisa, né?
Será que vai explodir?
Não sei.
Eu tenho certeza que ele não ficou solto no espaço, porque daí eu acho que seria legal. Você pega a garrafa, solta o vinho no espaço, deixa uma cota lá, deixa uma cota lá flutuando no espaço, depois você engarrafa ele de novo. E aí o vinho envelheceu no espaço. Porque se ele tá dentro da garrafa, dentro da estação espacial que seja, qualquer coisa, ele fica lá parado, ele não envelheceu no espaço, ele envelheceu dentro de uma caixa.
Vidro. É.
É verdade.
Envelheceu dentro de um vidro, dentro de um carro.
É, mas agora a gente deu ideia pra Petrus aí, o negócio que faz vinho aí francês.
E aí eles podem leiloar o vinho por $3 milhões.
Exatamente. Joga no espaço.
Me dá um.
Joga no espaço, faz meio um espacinho controlado. Põe umas migalhinhas de pão pra você marcar o lugar. Vai jogando, né? E aí depois você vem, puxa de novo com a garrafa. De novo com a garrafa. Aí 3 milhões.
Aí 3.
Muito bem.
A Kelly tá foda-se com a notícia. Muito bem. Foda-se, irmão.
Ai, cara, eu não tenho paciência pra francês.
Ah,
pra
então França. Tá, então tá bom.
Vamos pra próxima. No dia 5 de maio, vingança. Dupla joga 1000 baratas em restaurante por causa de dívida. Dois criminosos invadiram nessa segunda.
Eita, tá dando retorno. Parou. Vai de novo.
Dois criminosos invadiram nessa segunda-feira o restaurante G-House Taipei, em Taiwan, e jogaram cerca de 1000 baratas no local. O ataque seria uma forma de vingança contra os donos do estabelecimento, que tem uma dívida pendente com mafiosos. Imagens divulgadas pelas autoridades locais mostram dois homens entrando correndo no local antes de liberarem os insetos e causarem pânico entre os clientes. os chefes das polícias da cidade de Taipei, Nova Taipei, jantavam no local no momento da ação.
Eu acho genial. Essa máfia aí, realmente, a rapaziada tá de parabéns, né? Cara, não mexe comigo, não. Isso. Fala, pode falar.
Assim, tomara que o pessoal do Coco Bambu não leia essa notícia. Porque imagina ele jogando 1000 baratas na criança que ficou no restaurante.
Aí, aí não tinha mais o que fazer. Aí realmente ia viralizar na internet. Fica até uma boa ideia. Ah, inclusive, essa notícia tem a foto aí na internet, se vocês quiserem dar uma olhada aí, pessoal.
Oh,
é, Davi. Muito boa. Muito boa. Eu achei essa máfia, assim, o pessoal, você assiste Poderoso Chefão, você fala, porra, o pessoal é perigoso, né, velho? Vai lá, mata o cara, né? Tipo, enforca, tá esperando. Essa máfia aí de Taipei é muito mais perigosa. Eles trabalham com barata.
Não, mas peraí. Não, você não tá entendendo. É uma mistura meio assim de trapalhões com uma guerra de ego. Por que foi importante não enfiar bala em todo mundo e jogar esse monte de barata na mesma hora que tinha dois chefes de polícia comendo lá?
Porque tava tirou com a cara do chefe de polícia e fudeu com quem tava devendo.
Exatamente. Verdade. É tipo assim, esse restaurante onde você está comendo tem ligações com a máfia e não estão pagando. Vocês não estão fazendo o seu trabalho nem para me prender e nem para fiscalizar quem patrocina a corrupção e o crime.
Riu na cara deles. Então,
eu achei maravilhoso.
Muito bom, realmente. Muito bom.
Eu achei genial. Eu só queria citar aqui uma música da banda Geração Suburbana, de uma banda de punk rock aqui de São Paulo, de um amigo meu, que ele diz: só com baratas não se vence a guerra.
Mas assim, faltou um contexto.
Não, você não tá entendendo a beleza, da sutileza da mensagem.
Obrigado, senhor.
Vai ficar aí a falta de interpretação. É, peço perdão.
Não, ó, vamos prestar atenção lá.
Vai. Explica.
Por favor, de novo a frase. Senhor.
Só com baratas não se vence a guerra.
Eles começaram, eles passaram um recado muito bem passado.
O recado não foi a guerra até o final, não acabou ali. Começou com a guerra. A barata foi pra começar a guerra.
Ah, tá, entendi agora quando você mesclou a notícia com a música, fez mais sentido pra mim. Eu tinha pensado já na barata, na bomba atômica, que ela sobrevive e tal. Tava mais essa linha de pensamento aqui, não sei porquê.
Tá um pouco limitado,
é,
né?
É, faltou. Fonoaudiólogo, a interpretação e qual que é a outra aula que eu preciso?
Leitura do Anthony Bourdain.
Leitura do livro. Vou botar na minha lista aqui os três.
Ô, Raul, deixa eu te explicar. Sabe por que eu comecei, eu virei nesse quadro fixo aqui? Você sabe, Raul?
Por quê?
Porque o Ricardo não é capaz de ler de forma interessante as notícias para o plantão. E como a leitura das notícias é praticamente 85% do podcast, imagina como é que você vai comentar algo que está sendo gaguejado o tempo todo. Você perde. Não. Dentro da comunicação existe um ruído na comunicação.
Mas assim, sabe qual é o problema maior? Ninguém me falou assim, né? Eu falei, vou começar um podcast, me fala assim, você não consegue falar. Você não consegue. Como é que você quer fazer um negócio que depende de você falar? Então, aí que tá o erro, Kelly. Lá atrás, 2019, final de 2019, devia ter falado, você não consegue falar. Pronto.
É que podcast tá liberado, entendeu? É anarquia. Por quê? Vamos botar o mundo pra fazer podcast.
Isso, e só com baratas não se vence a guerra. Vou usar isso aqui na minha vida agora.
E só com um podcast não se comunica.
Mas é isso, né? Assim, depois desse momento de malhar a minha pessoa.
Só queria dizer uma última coisa: que na verdade a letra da música é só com palavras não se vence a guerra. Mas eu passei um tempo achando que ele falava só com baratas. E hoje eu já falei pra ele isso, pra esse amigo da banda. E ele já até cantou numa live da banda, né, só com baratas.
Fala o nome da vagabanda aí, ele pra falou, fazer uma chama eles, pô.
Geração Suburbana.
E tem também tem várias músicas que rolam isso, né? Assim, eu não consigo lembrar de nenhuma agora, mas que todo mundo canta errado e...
Tem a melhor de todas.
Qual que é?
Aquela das meninas do Bom Chibom Chibom Bom Bom, que falam, analisando essa cadeira, ela é de praia.
Real, essa é puta crítica social foda, né? Como já disse o meme.
Eu já vejo esse pessoal olhando uma cadeira, mano, acho que cadeira é de praia.
As meninas olhando a cadeira, né?
Desculpa, tia.
silêncio, né? Eu, só que eu me senti agora a veinha do Jor-El, aquela, não pode!
Não pode contar piada.
A minha personagem.
Piada ruim, não pode!
A personagem preferida do irmão do Jor-El é a vovó Juju.
Ah,
eu adoro ela, é muito fofa, né?
Abacate,
acho que o Rafa fez um joinha porque realmente também é a personagem favorita dele. É.
Meu favorito é o Carlos Felino, o vocalista da banda do Nico.
Nossa, específico pra caralho, né?
Que ele vai. Ele gosta das coisas muito pauleira. Que ele vai na festa do sobrinho dele, que vai ser muito pauleira.
Eu gosto também do. Como é que é o. Steven Magal?
Steven Magal
é genial. Grande desenho do irmão do Jor-El. E assisti no Netflix, eu acho.
Bom, foco zero no plantão. Vamos aí. A próxima é do dia 6 do 5. Premiado restaurante de Nova York vai se tornar vegano. Com 3 estrelas no Guia Michelin e considerado um dos mais importantes restaurantes do mundo, o Eleven Madison Park, em New York, anunciou essa semana que vai preparar apenas receitas veganas. Daniel Hohn, chefe sócio do restaurante, disse que quando reabrir seu salão, servirá um menu de degustação elaborado com frutas, legumes, grãos, cogumelos e que não contará com qualquer ingrediente de origem animal.
Eita.
Tô vendo meu retorno aí,
parou,
gente.
Parou. Vai e volta, ele vai e volta.
A decisão foi tomada por causa do trabalho comunitário que realizou durante a pandemia, quando ele e sua equipe cozinharam pratos para alimentar pessoas que ficaram em situação de insegurança alimentar. Por causa do coronavírus.
Eu juro que na hora que você leu. Tá retorno. Opa, tá. Alô? Parou. Daniel Hohn, eu tinha embaixo grãos, eu juro que na minha cabeça veio Daniel Humus. Não sei por quê. Tá cito grãos, veio grão de bico e tal, pá, ligou. Mas o que eu queria comentar é que eu acho que é uma linha que muitos restaurantes desses, principalmente com 2, 3, uma estrela Michelin, que tem esse ticket médio mais caro, tendem a seguir, né, que são mais próximos ao ingrediente e tal. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer bastante em um restaurante tão importante como esse, que eu nunca vou comer na vida, nunca nem vou pra Nova York na minha vida, em nenhum mês provavelmente na minha vida. Não sei. Eu tô aqui fazendo uma previsão. Mas eu acho importante, acho legal.
Há uns anos atrás, o La Perge, do Alain Passard, em Paris, ele não virou vegano, mas ele tirou toda a carne do cardápio. Passou uns anos sem carne no cardápio, porque ele conseguia controlar muito melhor a origem dos vegetais dele do que de carne. Mas depois ele voltou, tudo mais. Mas ele ficou muito tempo com o restaurante dele, também 3 estrelas. É super importante no mundo, só com a parte vegetariana.
Mas eu acho que muitas desses restaurantes grandes, eles são formadores de opinião, né? As pessoas comem lá e tendem a reproduzir alguns hábitos em casa. E como o consumo de carne de proteína animal vai ser. A tendência é diminuir conforme o tempo, porque a gente não vai conseguir suportar o estrago que faz no meio ambiente, né? A poluição que gera. Eu acho que é importante também, como formadores de opinião, eles terem essa postura para acabar estimulando esse comportamento. Né?
E eles também passam essa coisa para os outros restaurantes, né? Os outros chefs. Sempre tem aquela copiada,
sim,
né? Aquela copiada,
sim.
Aquela referência. Uhum. Então é. Cara, quantos outros restaurantes grandes ou que querem crescer nesse tamanho vão virar e falar, pô, consigo ir pra esse lado aí e ser grande?
Sim. Faz total sentido.
Eu sempre tive a impressão de que grandes chefes cabeçudos, assim, cabeçudos que eu digo de ter estrela Michelin, que é assediado.
Ou que são grandes cabeças mesmo, né?
Não conheço ele, não sei se cabeça é grande ou não. Mas eu vou pra Nova York um dia, vou nesse dia e eu te conto depois,
tá,
Ricardo,
bom.
Já que você não vai.
Fico na guarda.
Eu sempre achei que tinha um ranço e faziam piada com os vegetarianos. Uhum. Como se um cozinheiro de verdade tem que ter aí a questão da proteína animal, pra caldos, pra várias coisas.
Mas isso tá certo, isso... tem esse estigma mesmo, tá completamente correto.
Tem?
Total. A formação mais tradicional é 50%, 60% até 60%, 50% é só preparo de proteína animal, assim, chutei até baixo, inclusive.
Eu acho também que, eu sei que vai parecer um pouco ursinhos carinhosos que eu vou falar, mas com a quarentena, seja por limitações financeiras ou por meu corpo não aceitar mais, eu diminuí muito o consumo de carne. Não porque eu não goste da carne, mas é porque não está me fazendo bem. E eu tô sentindo isso em algumas pessoas próximas de mim, que houve essa diminuição. Não porque queremos salvar o mundo, desculpa aí, pessoal, mas é porque o corpo não tá aceitando mais.
E se o bolso também não tá aceitando mais, hein?
O bolso também não, como diz, né, no outro cantão, agora o ovo é a grande estrela da casa.
E como diz a música também, de cima sobe e de baixo desce.
Voltando nas meninas, exato, analisando a cabeça.
Puta
de
crítica social foda, novamente. Vai lá, Raul, desculpa.
E aí, na sequência maravilhosa. Finalizamos?
Não,
essa Raul parte?
Ia falar, eu interrompi.
Eu ia falar também sobre o consumo de carne. Assim, eu tenho. A minha companheira é vegetariana, então eu não fico cozinhando só pra mim. E eu não tenho aquela necessidade de comer carne. Eu acabo comendo carne, às vezes, por causa de trabalho, ou quando vou comer alguma coisa especial. Eu tenho a minha base da minha religião, que é frango frito, que é a coisa mais importante pra mim.
Interessante a religião, inclusive.
Naquele óleo que nunca foi trocado na história.
Micro-ondas.
E aí, não, eu peço frango frito, assim, bastante, em vários lugares.
É um sommelier.
E aí, eu sou um sommelier de frango frito. Muito bom. Me contratem aí, algum lugar de frango frito quiser pagar $150,000 pra comer frango frito, eu tô.
Se pagar 100 contos também tá tranquilo, né?
Não precisa. Não, se só mandar o frango frito, eu tô aceitando também.
Mas era isso o comentário.
Era isso, sobre comer menos vegetais. É mais legal, é mais saudável, é mais barato, é mais criativo, é mais divertido e é mais sensual.
Olha, pra mim, agora fez a propaganda que ele fez ali agora. Quem não virou vegetariano, não vira mais.
Coma vegetais, é bem legal.
Aí na sequência vem essa. Pérola. Você também foi canal.
Ah, mas eu encaixei perfeitamente.
Churrasco de Bolsonaro teve picanha que custa R$ 1.799 o quilo. Para celebrar o Dia das Mães, o presidente Jair Bolsonaro organizou um churrasco no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, onde foram servidos pedaços de picanha que custam R$ 1.799 o quilo. A picanha do mito, entre aspas, é produzida pelo frigorífico Goiás e sua embalagem traz uma caricatura do presidente e o seu lema da campanha: Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Fecha aspas.
Eu acho que tá errado, na verdade, inclusive a campanha ali. Não que seja importante, mas eu acho que o todos e o tudo estão ao contrário. Mas, revista Mino, como sempre, a apuração perfeita. E assim, um escárnio, né? Um escárnio, né? Acima de tudo, um escárnio desse filho da puta. Mas eu só coloquei pra gente passar raiva.
Escárnio acima de tudo e escárnio acima de todos.
Exatamente. Essa é a notícia. Assim, e esse filho da puta deve ter comido bem passado. Ele deve ter comido bem passado.
É.
Eu tenho certeza que ele comeu bem passado. Não consegue fazer uma coisa direito na vida dele. É isso.
Cara, eu acho que eu não tenho o que comentar, cara. Assim, sinceramente, sei lá, que churrasco de Bolsonaro tem picanha que custa R$ 1.799 o quilo. E aí é isso, cara. A gente não precisa falar mais nada, mano.
É isso, acabou.
Só que quando essas matérias tinha o pessoal lá falando, pra gente picanha, pra vocês mortadela, mito. Cara, isso é o nosso país, cara, onde a gente chegou, onde o nosso presidente come uma picanha de R$ 1.799 o quilo. Não deve ter sido um, nem dois, nem três quilos cheio de churrasco. Opa,
com certeza não. A gente que pagou.
Tá? A gente que pagou. Enquanto isso, o cara que tá lá gritando mito, que ele tem que comer aquela picanha mesmo, ele comeu ovo e farinha, porque é o que deu pra pagar, tá ligado? Ah,
se comeu, né, muitas vezes. Essa é real.
Se comeu.
É real.
Pensando que metade da população brasileira tá sem saber se vai ter a próxima refeição.
Exatamente.
Ou não.
Exatamente.
O nosso presidente, eu sou a favor de parar de chamar ele pelo nome e falar ele pelo cargo mesmo, que é a responsabilidade dele.
Isso.
Ele, o nosso presidente da república eleito, ele come uma picanha de R$ 1.799 o quilo. Que, de novo, não teve só um ou dois quilos no churrasco. Foram vários, vários quilos.
Mas o importante, gente, é que ele assina os documentos com BIC.
Não, tá, e certo. Pra mim, o que...
Comi pão com leite condensado.
O que é mais grave, na verdade. Mais grave não, tudo é grave, né? Mas é que é a notícia, tipo, ele demonstrar isso, fazer questão de mostrar pra tirar sarro mesmo, sabe? E da nossa cara, que tinha todo mundo idiota, essa é a verdade.
Mas desde o começo,
sim, assim. Sim, óbvio, perfeito. Corretíssimo. Mas é isso. Acho que não tem o que ser comentado. O Raul falou perfeitamente.
Bom, uma notícia do dia 13 do 5.
Só confirmando, desculpa, Kelly. Só, a gente já falou bastante sobre isso, né? Você acha que a gente deve falar novamente? Quero opiniões.
Falar sobre o quê?
A notícia 13, que tem várias ramificações, que a gente já falou sobre a situação dos restaurantes muitas vezes e tal. Eu coloquei, mas não sei se eu me arrependi agora.
Agora a audiência vai ficar curiosa. Deixa eu ver só, então, a manchete. Então, vamos respeitar principalmente quem está apoiando financeiramente March Cycle. Resistência. Até 66% dos restaurantes brasileiros estão à beira da falência, diz pesquisa.
É, então, a situação é que a gente não vai dar a notícia inteira, porque já falamos muito sobre o assunto, sobre a situação dos restaurantes e tal, mas acima de tudo a gente tem que dizer, como já disse, já foi comentado na pergunta anterior de alguma forma ou de outra, que o restaurante está fechado até hoje e o comércio não reabriu porque o Bolsonaro comprou a vacina, e é isso. É só isso que tem que ser comentado.
É isso. Então, parabéns você, caro empreendedor do ramo da gastronomia, que apertou 17. Essa pica é tua. Ai,
parabéns.
E que hoje tá lá entre os 66% dos restaurantes que estão à beira da falência.
Tomou no seu cu, seu otário.
Lembrando que Coco Bambu, a galera bolsonarista. Lembrando que Madeiro, galera bolsonarista. Então, assim, se tá tendo que pagar ação trabalhista, eu acho que é pouco, tem que pagar muito mais. Se tá tendo calote 800 conto, eu acho que a gente tem que fazer o feriado nacional de dar calote no Coco Bambu. E é isso aí.
A campanha tá lançada, cara. A gente vai ter que descobrir uma data agora, mas a campanha... A data vai ser no dia que aconteceu, né? Ano que vem tá... No dia que aconteceu o fato, né? Que só puxar o dia aqui pra todo mundo ter em mente, ó. É... É... Dia 22/4, ó, 22/4/2022, tá decretado o dia de dar calote no Coco Bambu. Leve sua criança.
O dia de leve uma criança pra dar calote.
Exatamente.
No Coco Bambu.
Se não lançarem essa campanha, a gente vai lançar aqui hoje. Só uma última coisa aqui, Raul. A gente tá nas duas últimas notícias, vai pra cá. Duas últimas notícias. Hoje a fonoaudióloga vai ter um trabalho. Pra acabar, a gente tá fazendo no final de todo o plantão, tem duas coisas. A dica cultural, que eu vou pegar um hoje aqui, que o Rafa assistiu a série, que ele vai falar pra gente aqui, tá bom? Você vai falar só a dica cultural. E a dica cultural é uma coisa que você curtiu, que você assistiu nas últimas semanas aí, pode ser um filme, documentário, pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser o que você quiser. E a segunda coisa é o prêmio Jacquin de Ouro, de maior filha da puta. Porque todo platão a gente falava alguma coisa do Jacquin, que o Jacquin fez uma merda, ou não pagou um funcionário, ou, né, abriu o restaurante até a hora errada. Então, pra garantir que a gente nunca mais vai falar dele, tem o prêmio Jacquin de maior filha da puta, que pra gente escolher alguém que vai ganhar esse prêmio aqui dentre as notícias que a gente deu hoje, beleza? Vai selecionando aí na sua cabeça. Tem a votação no final.
Tá bom. Eu lembro na outra vez que eu participei, eu indiquei um álbum de uma banda de punk rock aqui de São Paulo.
Beleza. Então.
E vou pensar em alguma coisa aí.
Vamos passar. Vamos aqui, ó. Para essa. Caro! Eu ia falar telespectador, mas não é série, né? Caro ouvinte do March Sai. Ó, veja bem o que a iFood fez. iFood bloqueia punheta de bacalhau por ter nome ofensivo. Inventada em Portugal, a punheta de bacalhau nada mais é que uma receita de bacalhau cru desfiado, cebola, alho, pimenta, azeite e vinagre. Já no Brasil, o nome pode ser mais sugestivo. E foi por esse motivo que o aplicativo de delivery iFood deixou de exibir o prato aos usuários da plataforma no fim de semana passado. O bloqueio das punhetas de bacalhau foi registrado principalmente em restaurantes do Rio de Janeiro, que também relataram o cancelamento de outro clássico da gastronomia lusitana, as batatas ao murro. Segundo o CEO da empresa, Fabrício Bloise, o problema foi causado por causa de um novo mecanismo instalado para filtrar automaticamente palavras consideradas ofensivas. Bloise acrescentou que a plataforma tem mais de 10 milhões de pratos cadastrados e não poderia fazer essa seleção manualmente.
O iFood basicamente disse assim: a quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você. Foi isso que o iFood fez. Foi isso que o iFood fez. Eu nunca comi uma punheta de bacalhau. Alguém sabe me dizer? Se é bom ou se é ruim?
Não sabemos.
Cara, eu não sei punheta de bacalhau. Tem uma coisa tradicional na Bahia que é a punhetinha de estudante. Na verdade, se pensar, a punhetinha de estudante é tradicional em vários lugares do mundo, né?
Eu conheço.
Explica pra gente aí, Raul, porque ficou meio ambíguo. Não sei se era esse o objetivo.
É tipo um bolinho de tapioca com coco, tipo um bolinho tapioca com coco, que é no formato da mão ali, que você molda na punhetinha. Uhum. E aí acho que a punhetinha de bacalhau também deve ser semelhante, eles devem moldar ali na punheta, na mãozinha.
Mas assim, punhetinha eu conhecia que era era porradinha, que é a bebida, né?
A porradinha. Que é legal você começar comendo a punhetinha e depois você termina bebendo a porradinha.
Puta que pariu. Mas beleza. É isso, não sei. Depois esse comentário foi genial. Teve começo, meio e fim.
Obrigado, eu sou desse.
Não, cara, assim, genial. Muito bom. Quer encerrar de uma maneira mais serena aqui, Kelly?
Essa notícia triste, né? Que eu acho que merece nossa homenagem aqui. Chefe e pesquisadora Mari Hirata morre aos 61 anos de câncer. A chefe, professora de cozinha e pesquisadora brasileira Mari Hirata faleceu aos 61 anos por causa de um câncer. A informação foi revelada por seu amigo Josimar Mello, jornalista de gastronomia e viagem da Folha, do jornal Folha de S. Paulo. Mari nasceu em São Paulo e morava há anos em Tóquio, Japão. Seu nome é referência na comunidade gastronômica brasileira por seus conhecimentos nas tradições culinárias japonesas. Como cozinheira, trabalhou no famoso L'Arpège do chefe Alain Passard, em Paris, França. Voltou ao Japão em 2001 a convite da confeitaria oficial da família imperial japonesa para a abertura do Toraya Café. Atualmente ministrava cursos e também foi colunista da Folha. Em 2008, publicou o livro Minha Cozinha Japonesa, do Publifolha. Em 2016, foi a inspiração de Marirata Sensei, Bey, de Aide Belda, que conta sua trajetória, traz cerca de 80 receitas. Gente, que texto!
Nossa,
mal escrito.
Que conta sua trajetória, vírgula, e traz receitas. Nossa, realmente esse final foi complicado.
E traz cerca de 80 de suas receitas mais importantes.
Assim, eu pessoalmente não conhecia, mas eu vi bastante gente nas redes sociais se solidarizando. Então, pelo que eu li, me parece uma pessoa que foi realmente muito importante, né? Acho que vocês tiveram alguma impressão assim também.
Eu só ouvia de nome, não acompanhei, porque, ao contrário de cozinheiros, eu não fico estudando gastronomia, estudo mais café. Sei que é um nome importante, meus sentimentos aí para a família, e mais uma pessoa competente se vai no ano de 2021.
Exatamente. Perfeitas as palavras da Kelly. Raul?
Também, eu vi muita gente falando sobre ela, muita gente triste. Um grande amigo meu postou falando que já tinha feito trabalhos com ela, conhecia muito ela, tudo, muito triste, então só tenho isso, sentimentos à família, aos amigos e
fica aí a nossa homenagem.
Todo o legado que ela deixou e produziu aí.
Exatamente, fica aí a nossa homenagem. E vamos estar encerrando agora, né? De uma maneira meio complicada, porque essa notícia deu uma baqueada em todo mundo, mas vamos tentar partir para os finalmente. Que, começando com a nossa dica cultural, que a minha, o Rafa vai dar aqui, porque ele falou que vai dar a dica cultural, ele vai fazer uma inserção aqui no episódio.
Momento cultural.
Nossa, vai dar a honra de vossa presença.
Olá, pessoal, tudo bom? Eu tenho duas dicas. Uma é do livro que eu tenho lido, que o Rica...
Fiz a conversa.
O Rica entrevistou Rafa Tonon, então chama Revolução. As Revoluções da Comida. Um baita livro legal, muito fácil de ler, curtinho. Pra quem não gosta de ler, mas gosta de.
Quem não gosta de ler,
mas bom, gosta de estudar sobre cozinha, é uma boa dica. E o outro, eu comecei a assistir ontem a série de cozinha africana, eu não lembro agora, da África América, alguma coisa do tipo, do Netflix, que é uma série que mostra como a cozinha africana influenciou a cozinha americana, e aí fala sobre comida afro-americana. Por mais que o Rica tenha um ponto interessante, que é sobre como os Estados Unidos tentam ser protagonistas em tudo, então inclusive na cozinha, na origem na influência da cozinha africana, né, na origem da cozinha local. Eu achei muito, muito interessante, é muito bonito. E fica aí a dica, é bem legal. Abraço a todos, tchau.
Fica aí as dicas aí do Rafa. E se vocês...
Sabe quem não gostou desse documentário sobre comida africana? A Ana Maria Braga.
Puta que pariu.
Nossa, que gênio. Puta que pariu.
Muito rápido, hein, velho. O cara é rápido no assassino, hein, cara. Que adição, hein, foi feita a esse plantão aqui. Parabéns, parabéns pelo comentário. Foi genial, nunca pensei. Nunca passou pela minha cabeça. Algum
muito bem.
Dica?
Ah, pode falar.
Uma...
Eu tenho as minhas.
Por favor.
É assim, segundo ano entrando em pandemia, tá sendo difícil. Todos os nossos limites foram testados, da paciência, da dignidade financeira, emocional. E eu tenho, assim, mergulhado numa jornada bem pessoal de autoconhecimento e meditação. Sim, parece um discurso de ursinhos carinhosos, um discurso Doriana, mas tem me ajudado muito, inclusive, para tomar algumas decisões para o meu pequeno negócio. E aí, se você zoa, faz piada com meditação, fica aqui o convite para ver uma meditação guiada chamada Headspace no Netflix. É no máximo estourando 20 minutinhos, não vai ocupar o seu tempo. E aí tem me ajudado a acalmar, tirar as minhas crises de ansiedade e pânico. E aí eu já vou fazer uma costurada, que esse mergulho para dentro da gente mesmo é necessário para algumas decisões, principalmente que tipo de cozinheiro, sommelier, garçom, bartender eu quero ser daqui para frente, o que eu aceito, o que eu não aceito. Quando tudo isso passar, quando o mundo estiver vacinado, que vou continuar aceitando posicionamentos escrotos dos meus líderes, dos meus gerentes. Eu acho que é uma decisão importante que você tem, que você pode agora evitar nessa fase, né? Segundo, mais uma fase, a fase pós-vacina. E aí eu aproveito então para ficar a dica para o meu curso online. Brincadeira. Eu estou dando um curso online de comunicação chamado Jornada MEI. Vendas pelas redes sociais, e muita gente não entende o poder da comunicação e como ela nasce de dentro para fora. Então eu fiz no meu perfil pessoal uma série de entrevistas com Helena Galante, que era da gastronomia, hoje ela é criadora do podcast Jornada da Calma, com Marco Della Roche, que é um grande nome aí da coquetelaria brasileira, que falou muitos nãos para dinheiros e contratos para conseguir trazer inovação e mais informações para a categoria. Tem Carolina Oda, tem até cientista da comunicação nos ensinando, dando dicas de como evitar a comunicação agressiva na era do cancelamento. Se você está interessado, vá lá no meu perfil do Instagram, Kelly, K-E-L-L-Y, Stein, S-T-E-I-N, underline, e no link da bio tem todas as informações, inclusive cadastro para as aulas gratuitas da semana que vem. Obrigada, senhoras.
Muito bom, show de bola. Raul, sua dica cultural?
Eu vou dar duas. Pensando que a gente está trabalhando pra caramba, tá estressado pra caramba, vão ser duas dicas de lazer. Agora, entre 16 e 27 de junho, vai ter a 13ª edição do Inedit, que é um festival internacional de documentário musical. E vão ter vários documentários brasileiros. Vai estrear o documentário sobre a banda Gritando HC, de skate punk aqui de São Paulo, e várias outras. Ano passado teve também com várias outras bandas, foi bem legal. Então eu, como eu sempre gosto de cozinhar ouvindo música, eu gosto de saber de onde que veio aquelas coisas que eu tô ouvindo. É bem legal. E tô aqui ansioso, principalmente por esse do Gritando HC. E outra coisa é... eu peguei pra jogar videogame um jogo muito divertido que é de cozinha, que chama Overcooked.
Muito bom, já joguei, bem divertidinho mesmo.
Pra jogar multiplayer com os amigos, é divertidíssimo. Ele simula muito bem uma cozinha com coisas caóticas, com coisa caindo do céu.
Um rato passando
e roubando ingrediente, um fogo, pegando fogo, bola de fogo voando na cozinha. Mas é aquela coisa de se fazer o pedido, cozinhar, tem o tempo, tem que
cozinha
cortar,
no espaço.
Tem que montar. Tem no espaço, é coisa cai, tem portal para teletransportar comida. Então é um jeito de você estar num restaurante e entender um pouco da dinâmica, ser divertido, é, se divertir e isso aí, largar um pouco do estresse dessa vida caótica que a gente tem nesse pós-apocalipse, nesse apocalipse horrível que a gente tá.
Inclusive, pareceu bem realista mesmo, com o rato roubando seu ingrediente, bola de fogo. Parece que é realmente o dia a dia na cozinha. Passei isso hoje, inclusive. Tava pegando. Ah, um ratão azul. Ratão azul pra gente.
Tem vinho envelhecido no espaço?
Não tem, puta, vacilo. Assim, uma coisa que você falou agora, você assistiu o documentário já, que é sobre a história do Hemocore no Brasil, que chama Nem Tudo Que Acaba Tem um Final? Puta, sim. Muito bom o documentário, achei bem legal. Faz um tempinho que eu assisti já. Só queria jogar essa aí também. Muito legal. Fica a minha dica também aí. Então, pra encerrar mesmo pro prêmio Jacan de ouro, Jacan do mês aqui, nosso. Porque pra explicar quem não conhece aqui o prêmio ainda, todo plantão tinha que dar uma notícia que o Jacan fez alguma cagada, fez um. Ah, abriu o restaurante acima da hora, não pagou um funcionário, blá blá blá, uma história assim. Então, pra evitar que a gente vai falar do Jacan todo mês aqui, a gente botou o prêmio Jacan de ouro. Então, o prêmio Jacan de ouro, pra mim, dessa vez, vai pro Coco Bambu, que se fudeu que não recebeu os R$800 e tem mais que se fuder mesmo. Votação. Tá aberto.
Eu acho que não, cara. Acho que o Coco Bambu não fez nada nessa situação. Ele só se fudeu.
Mas o prêmio Jacan, ele é justamente inverso, né? É quem mais foi filha da puta. É verdade, realmente aí me ficou.
Eu vou dar aqui, ó. O carro roubou que distribui pizza. Porque no Black Mirror ele já mata alguém, então a gente já sabe que o carro robô vai matar
ele já
alguém.
O caráter dele já tá estabelecido
então
desde
lá.
Ele
já é fusão.
Sim.
Já Sim. é fusão sem nem ter matado alguém, porque ele vai matar.
Kelly.
Como jornalista, eu trabalho com fatos. E o grande pau no cu vai para Ana Maria Braga, xenofóbica.
Então.
Ah, mas ela tá fazendo tanta coisa legal. Ela foi lá, botou a receita do. Falou do leite condensado no dia lá do leite condensado milionário. Acho que foi uma cagada de véia fazendo véice.
Mas eu vou acompanhar a relatora aí e vou dar uma volta na Maria Braga.
Pode ser, eu também. Xenofobia nunca é bom. Então.
Notícia é número 7 da Ana Maria Braga, que debochou do prato de comida africano e recebeu a crítica por xenofobia. É a notícia número 7. Fica o nosso prêmio Jacan de Ouro aí. Parabéns, Ana Maria. A gente vai estar entregando no seu domicílio. Depois também manda o seu CEP, tranquilo? Vamos encerrar, manda um abraço, beijo. Muito obrigado a você que acompanhou aqui a gente. Seu abraço, seu beijo, seu tchau. Kelly Stein.
Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente até agora. Foi mais de uma hora de muita informação e reflexão para o seu dia a dia. A todos que colaboram com um trocado pro Marcha e Saia, vocês são foda. Obrigada, vocês fazem parte da revolução que no futuro é um conteúdo independente. Obrigada. E não se esqueçam de passar no meu curso online lá no link da bio, @KellyStein_.
Fechadíssimo, muito boa a dica da Kelly. Um abração, muito obrigado por ter participado novamente, por estar sempre aí nos plantões com a gente. E Raul, manda o seu tchau, o seu abraço, o seu aperto de mão.
Muito, muito obrigado aí pelo convite. Sabem que chamando eu tô por aqui.
É nóis.
Vocês sabem onde me encontrar, pessoal aí do Marsai. Obrigado pela recepção. Kelly, um prazer te conhecer.
Prazer a todo mundo, de verdade, me diverti.
Indico aí que sigam o podcast da Kelly, vou começar a seguir, que façam o curso dela. E principalmente, vamos dar calote no Coco Bambu e vamos resistir contra esse presidente, esse governo fascista de merda que tá tendo aí. Vamos ficar vivo resistindo, que é só da gente estar vivo já é uma resistência.
Boa, muito boa essa dica, Raul. Fico o meu abraço aqui também todo.
A dica é continuar vivo.
Mas dá calote no Coco Bambu foi uma ótima dica, pô, pelo amor de Deus.
Verdade.
Então fica aí meu abraço também, um aperto de mão. Bom fim de semana, boa semana pra você, nosso ouvinte. Um abraço, até semana que vem e tchau. Dá o tchau de vocês aí.
Tchau.
Pronto, acabou.